Tranquila, sem promessas mágicas, só método claro e direcionamento correto. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Gente, você, Musa, essas discussões em relação à CPMI do Banco Master e a estratégia do presidente das casas é assim que muitos veem. Ao eliminar a possibilidade de obrigá-los a participar da sessão presencial, esvaziaria a presença dos parlamentares lá em Brasília e a cobrança ficaria menor. Faz sentido?
Eu concordo 100% com o que o Beraldo falou, eu só vou fazer uma pontuação aqui. Quando você disse, Beraldo, que tem muita gente que não está trabalhando, eu vou dizer o contrário, tem muita gente trabalhando para que esvazie por completo, né? Para que esse fato realmente não venha à tona, mesmo com todas as provas ali estampadas em nossas caras. Fica muito claro, veja, eu sempre falo que se você está andando na rua e é assaltado, o meio de vida daquele ladrão é te assaltar. É asqueroso, é horrível, é condenável, absolutamente tudo. Ficamos indignados, com raiva, mas você não pode ficar surpreso. Afinal de contas, o meio de vida daquela pessoa é te roubar. O que eu quero falar com isso? Pessoas que estão da alta cúpula envolvidos nesse caso, com todos os nomes sendo divulgados, provas de encontros, contratos ultramilionários muito acima de qualquer média praticada no mundo, repito, inclusive pelo maior escritório de advocacia do mundo, não cobraria honorários como esse. Teve uma matéria que divulgou a respeito disso. Ou seja, o que nós estamos falando aqui é que essas pessoas envolvidas têm que trabalhar ao máximo, e são pessoas importantes da República Brasileira, dentro dos três poderes, para justamente esvaziar esse tema. Aqui reside um grande ponto. Se todos eles estão envolvidos, como que a gente consegue frear? Não tem nenhum tipo de possibilidade, à exceção, na minha humilde opinião, de uma pressão da população e uma pressão da mídia. É a única forma disso continuar caminhando e sendo falado. Mostrando, sim, a indignação, a perversão que isso representa, porque é a única forma de reavermos um pouco, não apenas do financeiro, mas do mínimo da moralidade que esse país simplesmente entregou de mão beijada a esse grupo.
Eu queria entrar em um outro capítulo com o Dávila e com o Mota, para nós jogarmos luz sobre o papel da imprensa. Porque a gente tem visto, sei lá, 4, 5, 6 frentes de investigação, cada investigação debruçada sobre uma parte do esquema do caso do Banco Master. Mas, Dávila, é preciso considerar o importante papel da imprensa, as muitas revelações que vieram à tona, nas várias reportagens que foram publicadas em vários veículos de comunicação, e muitos que acompanham de perto esse caso veem como fundamental esse monitoramento por parte dos veículos de comunicação, os repórteres, aqueles que acompanham o caso. Mas há também algum receio, né? Nós vimos, inclusive, na quebra do sigilo das conversas de Daniel Vorcaro, ele tratando com aquele capanga, né, que depois tirou a vida, inclusive, na sede, nas dependências da Polícia Federal, projetando uma situação em que ele e outros comparsas iriam bater em um repórter de um jornal simulando um roubo. Ou seja, acompanham, né? Esse tipo de gente acompanha, monitora o trabalho da imprensa, e é preciso considerar que poderia inclusive jogar sujo para impedir o trabalho dos jornalistas. O trabalho da imprensa tem sido fundamental nesse caso, não?
Fundamental. Aliás, quando o mafioso quer dar paulada em jornalista, é porque a imprensa está fazendo o papel dela, de informar, dizer, revelar a verdade e não baixar a cabeça ou ser cooptada pelo crime. Essa é a verdade. Então, neste caso do Banco Master, a imprensa está, sim, cumprindo um papel fundamental. Não vai deixar essa questão esfriar, várias investigações ocorrendo ao mesmo tempo, os jornalistas trazendo os fatos, reportando a verdade e desmascarando essa república do rabo preso, Caneta. É uma vergonha o número de pessoas importantes da política do Estado brasileiro envolvidos, sendo cooptadas, corrompidas por essa questão do Banco Master. É escandaloso. Mostra como a nossa república está doente, está carcomida pela corrupção e a imoralidade, pela roubalheira. Então, a imprensa tem um papel fundamental em ajudar o Brasil a se reoxigenar, a combater essas pessoas, a ajudar a imprensa, a Polícia Federal, o Supremo, que tá, todo mundo que está fazendo o trabalho, para botar essa turma na cadeia. E, aliás, no ano eleitoral, é ótimo que saia um escândalo desse, porque aí o eleitor vai saber que essa República do Rabo Preso não merece o voto, não merece ser eleito, porque uma vez eleito, é o que eles fazem. Então, Caniato, certamente o papel da imprensa, no caso do Banco Master, precisa sim ser aplaudido. Ela está fazendo um papel cívico de grande importância para desvendar esta roubalheira, esse maior escândalo financeiro da história do país.
Agora, Mota, quando a gente fala da imprensa e do caso do Banco Master, você não acha que esse episódio acabou expondo parte da imprensa? Porque muitos veículos, ou pelo menos muitos jornalistas, se viram pressionados a tomar uma posição talvez diferente, daquilo que muitos viam em episódios passados. É possível considerar essa mudança de posicionamento de alguns jornalistas ao longo do processo de investigação, né, e as informações que vieram à tona?
É uma mudança relativa, Caniato, porque vários desses jornalistas que passaram a ser críticos de um sistema que eles aplaudiam entusiasticamente até pouco tempo, vários desses indivíduos e veículos não fizeram meia-culpa. Não é possível você aplaudir uma instituição, uma determinada linha de ação hoje e amanhã você se tornar um crítico duro, ácido, surpreendentemente agressivo desses mesmos indivíduos e instituições e não dar nenhuma explicação para o que foi que aconteceu. Nós aqui temos um enorme respeito pela inteligência dos nossos espectadores e dos nossos ouvintes. Quando a gente dá uma opinião aqui, a gente diz por quê, explica e procura, mesmo de uma forma imperfeita, incompleta, manter uma coerência. E nós mesmos aqui apontamos eventuais erros, omissões ou incoerências uns dos outros. É isso que você espera do jornalismo, né? Que você ajude as pessoas a entender o que se passa. E não que você confunda ainda mais a cabeça das pessoas. Então, eu, como jornalista, como parte de um veículo ao qual eu tenho orgulho de pertencer, Caniato, porque nós, desde o momento zero, estamos aqui, muitas vezes com riscos que só nós aqui entendemos, né? Nessa casa que nos recebe tão bem aqui como a Jovem Pan. E nós estamos aqui sempre buscando a verdade. Então, em nome dessa verdade, eu gostaria de saber por que essa mudança, por que esses veículos mudaram do aplauso para a crítica. Onde está a explicação? Não que eu não valorize essa mudança, por favor, não me interpretem mal. Eu acho que essa mudança pode contribuir, quem sabe, para justificar o otimismo do meu amigo Dávila. Quem sabe essa mudança dessa parte da mídia não é uma senha secreta, não é um segredo que está sendo colocado aí. Então eu aplaudo essa mudança. Eu só gostaria de uma explicação por uma razão muito simples, Caniato. Se essa explicação não for dada, a gente vai ficar sempre com medo que essa mudança seja temporária e que amanhã a gente acorde de manhã e essa mídia tenha mudado de novo e voltado a aplaudir o que eles hoje criticam.
Pois é, não queremos o jornalismo camaleão. Acho que o Dávila pediu a palavra, só quer fazer um rápido complemento, só para fechar essa discussão, eu vou entrar no outro capítulo. Vai lá, Dávila.
Não, eu concordo com o Mota. É muito importante a credibilidade da imprensa pela sua coerência e esta enorme incoerência que alguns meses atrás ou anos era só nós aqui na trincheira defendendo a verdade e a turma defendendo as barbaridades cometidas. Então agora mudou. Mas esta mudança precisa ser constante, né, Caniato? Porque jornalista camaleão não ajuda a resgatar a credibilidade da imprensa. Credibilidade é uma questão de constância no posicionamento, na defesa de valores e princípios.
Pois é, tem um outro aspecto, só para a gente fechar essa discussão, como é que está a direção, só confirma para mim como é que a gente está de tempo. Tá, deixa eu passar então para o Beraldo, porque tem um ponto que nós precisamos tratar em relação à possibilidade de uma investigação no Congresso Nacional, uma investigação mista com deputados e senadores, caso os presidentes das casas permitam a realização de uma CPMI. E aí eu conversei com alguns advogados e juristas que inclusive concederam entrevistas aqui para a gente na Jovem Pan, Beraldo, e eles enaltecem o Instituto, a ferramenta de uma CPMI, principalmente em um caso que potencialmente vem aparecer figuras da Suprema Corte. Porque entendem, bom, se há uma dificuldade de investigar integrantes da Suprema Corte, na Suprema Corte ou pela Polícia Federal, porque se a Polícia Federal encontra um integrante da Suprema Corte nas provas, por exemplo, nas tratativas, nas conversas, precisaria pedir autorização para a própria Suprema Corte, e aí muitos falam, poxa, mas daí cai naquela história, né? Será que eles não iriam se proteger, aquela história do corporativismo? Daí o entendimento de que seria muito importante uma investigação em outra frente, no Legislativo, uma CPMI com senadores, porque o Senado Federal é uma casa muito importante com poderes adicionais à Câmara dos Deputados, que pode, inclusive, abrir um processo de impedimento contra ministros da Suprema Corte. É o que se fala, o que se chama de freios e contrapesos. Beraldo, a gente sabe exatamente quais são as dificuldades e as críticas que foram feitas ao longo dos últimos anos ao Senado Federal. O que esperar de uma CPMI? Por que que agora seria diferente?
Pois é, Caniato, e aí a gente se depara com a realidade de que ficam se criando esses caminhos tortuosos que, na verdade, não estão previstos quando se estabeleceu o funcionamento da democracia brasileira. Cada um dos poderes tem instrumentos para fiscalizar o outro. O poder judiciário é fiscalizado pelo Poder Legislativo através do Senado Federal. E nenhum lugar está dizendo que, ora, caso haja uma desconfiança, uma suspeita, uma acusação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, é preciso fazer uma CPI para que então se discuta impeachment ou não impeachment, porque o processo de impeachment prevê esse debate. Portanto, o Senado vem sendo omisso, e não no sentido de preservar a manutenção dos membros atuais do Supremo Tribunal Federal. Ele tem sido omisso porque ele tem impossibilitado a discussão sobre a manutenção ou não. Se há votos ou se não há votos para dar andamento ao impeachment de um ministro, a gente não sabe porque sequer permitiram essa discussão. Agora vão estabelecer esse instrumento da CPMI, ao que parece isso está aí num caminho que pode acontecer, mas mesmo que a pressão seja tão grande para o presidente do Senado estabelecer a CPI, eu acredito, Caniato, que haverá todo um esforço do aparato político brasileiro para ocupar os espaços estratégicos e impedir que essa CPMI tenha algum resultado efetivo.
Esse é um ponto importante. Claro que a gente vai seguir acompanhando, monitorando, inclusive, as articulações que acontecem lá em Brasília. Só deixa eu passar para o Moza, só para fechar essa discussão a respeito da aposta de muitos, né? Muitos acreditam que uma CPMI poderia fazer toda a diferença. É importante lembrar na nossa audiência que é um instrumento importante de investigação, só que não de punição. A CPI não consegue punir. Então ela termina a investigação, pega aquele calhamaço de provas que foram obtidas, as transcrições das oitivas, por exemplo, e envia isso para o Ministério Público. Se tiver gente com foro, aí naturalmente Procuradoria-Geral da República. Mas não, a CPI ou a CPMI não tem o poder de punição, tem de investigação, mas não de punição. Você, Musa, só para a gente fechar essa discussão, a aposta de que, caso, por exemplo, o nome de um ministro da Suprema Corte aparecesse, seria muito melhor que a investigação seguisse no âmbito do bojo de uma CPMI.
Sim, você falou muito bem. Ela não tem a. Ela não pode punir, mas ela pode investigar e isso gera muito holofote. E a gente estava falando a respeito da mídia. Como eu mencionei, a principal mídia de grande alcance no Brasil, meio de comunicação, eu só vi ele virar o canhão da forma como virou agora para o STF em três ocasiões: no Collor, no governo Collor, no governo Bolsonaro e agora. Por mais variadas posições ou pelos mais variados motivos, que eu posso não concordar, ou podemos aqui concordar em partes ou não concordar, pouco importa. Mas a verdade é que é um canhão virado para eles. E se uma CPMI dá esse poder de holofote amparado com fatos investigados pelo legislativo, que o Beraldo muito bem colocou, está devendo há muito tempo uma justificativa para a sociedade do porquê é o legislativo mais caro do mundo e não atua a favor da população, significa que, com esses fatos em mãos e essa CPMI, seja pelo motivo que for, a mídia está com esse canhão virado. E aí sim, a coisa começa a ficar esperançosa no sentido de ser o único caminho viável para que a gente possa seguir dessa maneira. Então eu acho que, independente de aparecer o nome, ou quando aparecer o nome, ou se aparecer o nome de qualquer pessoa envolvida, seja de um ministro ou de qualquer outro peixe grande, não importa, uma CPMI ela traria essa visibilidade maior. E aí, consequentemente, a pressão pode crescer.
Pois é, a gente segue acompanhando essas articulações, essas movimentações em Brasília. Qualquer novidade, informação adicional a respeito da realização de uma CPI, CPMI, para investigar o caso do Banco Master, a gente traz aqui e analisa com os nossos comentaristas. Vamos girar a reportagem da Jovem Pan News? É isso? A Júlia Firmino volta aqui no programa Os Pingos nos Is. O governo Donald Trump avalia a possibilidade de voltar a sancionar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, com base na Lei Magnitsky. A Júlia Firmino em tela comigo. Bem-vinda de volta, viu, Júlia? Conta para nossa audiência quais são as reais chances dessa sanção voltar a ser aplicada ao ministro da Suprema Corte.
Ó, Caniato, a gente precisa ainda acompanhar um pouco mais essa situação, mas fato é que já há esses rumores de que o presidente norte-americano Donald Trump tem pensado em sancionar novamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, Alexandre de Moraes. Mas não só isso, viu? Quer sancionar também a esposa de Moraes, Viviane Barsi. Tudo isso baseado naquela lei, Lei Magnitsky. Essa informação foi divulgada, inclusive, pelo portal de notícias Metrópolis. E no passado, a gente precisa lembrar, né, Caniato? Isso já aconteceu ainda no ano de 2025, ali por julho do. Pelo mês 7 do ano passado, Moraes também foi sancionado, assim como sua esposa. À época, Moraes não podia negociar ou usar serviços de empresas norte-americanas e também teve bens lá nos Estados Unidos bloqueados. Além disso, como eu disse, a esposa dele, Viviane Barsi, que é advogada, a empresa dela também foi sancionada. Isso foi suspenso ali no fim de 2025, ainda em dezembro, mas. Essas sanções agora podem voltar de fato a serem aplicadas a Moraes e a gente precisa ficar de olho, mas fato é que existe já esse rumor por parte ali de Donald Trump de que ele deve de novo sancionar o ministro Alexandre de Moraes. A gente segue acompanhando e traz mais informações ao longo da programação aqui da Jovem Pan. Volto com você.
Legal, Júlia Firmino trazendo detalhes dessa possibilidade. A gente vai aguardar qualquer confirmação, claro. Ela volta aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Júlia. Bom trabalho para você. Chamar os nossos comentaristas, mas antes, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, já pensou uma casa de quase US$ 1 bilhão? Pois Mark Zuckerberg, o dono da Meta, e a esposa Priscilla Chan, eles fecharam a compra de uma mansão no valor de US$ 170 milhões, o equivalente a R$ 895 milhões na cotação atual. Essa propriedade fica em uma ilha privativa no condado de Miami-Dade, na Flórida, estabelecendo um novo recorde. A compra marca a transação imobiliária residencial mais cara já feita nesse condado. E já é uma das casas mais caras já vendidas nos Estados Unidos. A mansão do dono da Meta vai ter 9 quartos, 11 banheiros, doca privativa, piscina à beira-mar, um aquário gigante que separa a cozinha e a sala de jantar e, claro, academia.
O Teatro Bradesco apresenta de 5 a 21 de março o espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália do Valle e Erson Capri. Dia 29 de março, Ed Mota. Dia 2 de abril, Fabrício Carpinejar, com a palestra A Cura pelo Afeto. De 4 a 12 de abril, Hermano Teu na Terra de Godá. E no dia 9 de abril, Fábio Rabin, com seu novo show. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em ru.com. Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
O INSS praticamente faliu. Se você for esperar por ele para chegar na terceira idade com uma aposentadoria tranquila, você tá perdido. No dia 24 de março, às 6:30 PM, participe do meu workshop, O Fim da Aposentadoria. Inscreva-se na newcursos.com.br.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, 1000 folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Agora sim, a Rede Jovem Pan se junta a nós aqui em Os Pingos nos Is. Você, Dávila, essa notícia é curiosa, né? Os Estados Unidos avaliando a retomada da Lei Magnitsky contra o integrante da Suprema Corte do Brasil. O que aconteceu de lá para cá para que essa mudança venha a ser tomada, se é que ela será confirmada? Verifica só o seu áudio, o seu microfone está fechado, por favor. Não, sem problemas, a gente aguarda. Agora sim. Legal.
Falei que na época de Donald Trump, Caniato, tudo é imprevisível. O presidente americano é pendular. Uma hora toma uma decisão, outra hora toma outra. Porque, ao meu ver, não faz nenhum sentido ter revogado a Lei Magnitsky. Vamos olhar o que é a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky foi criada justamente para punir pessoas que cometessem delitos grandes, como prisões arbitrárias, perseguição política, e nesse quesito cai como uma luva aquele que acabou dominando todo o julgamento do inquérito do 8 de janeiro. Aliás, só para lembrar a nossa audiência, agora mesmo, o Alexandre Moraes está mandando de volta para a cadeia uma senhora de 68 anos que foi solta pela justiça justamente por comorbidade. Então, nesta categoria de prisão arbitrária sistemática e perseguição à oposição, que foi quando a Lei Magnitsky foi declarada para Alexandre Moraes, nada mudou, pelo contrário, continua a mão pesada do ministro, como eu acabei de mostrar aqui um exemplo de hoje. Por que parou? Por que foi suspensa? Porque o presidente Donald Trump falou que teve uma química lá com o presidente Lula na ONU, e aí resolveu um dia, belo dia, acordar e suspender a lei. E agora vai voltar a lei. Mas não mudou nada, só mudou o humor dele. Porque se a lei foi aplicada por causa deste particular capítulo nesta lei, ela deveria estar valendo até hoje, né? Porque não houve nenhum recuo, não houve anistia, não houve nada. Então, Caniato, esta imprevisibilidade é algo muito negativo para uma grande potência como os Estados Unidos. Traz mais insegurança e mostra que uma lei também pode ser utilizada para fins políticos. Quando muda a circunstância política, muda o entendimento da lei. Até parece o Supremo Tribunal brasileiro.
Pois é, tem um outro aspecto importante, não digo que tenha alguma relação, né, mas é só uma informação relevante que vai dominar os portais de notícias e também as emissoras de TV e de rádio. O ministro da Suprema Corte voltou atrás de uma decisão que tinha sido tomada e proibiu, barrou a visita do conselheiro de Donald Trump a Jair Bolsonaro. Essa é uma informação que, inclusive, foi divulgada no dia de ontem. Inclusive, o ministro em questão chegou a pedir até uma manifestação do Itamaraty a respeito, e teve uma manifestação da diplomacia brasileira alertando para o risco de ingerência nas eleições de 2026. E aí, o ministro da Suprema Corte proíbe a visita do conselheiro a Jair Bolsonaro. Deixa eu só passar para o Cristiano Beraldo, porque quando a gente trata dessa questão que envolve a Magnitsky, tem um aspecto dessa notícia, uma outra faceta, que é preciso jogar luz sobre. Aqueles que tomam as decisões sobre a Magnitsky no governo dos Estados Unidos. Claro que não é Donald Trump que acorda falando, não, vou aplicar Magnitsky àquela figura. Beraldo, por que naquela ocasião foi tomada a decisão de aplicar Magnitsky contra o ministro da Suprema Corte e também a sua esposa, advogada, proprietária de um escritório de advocacia? Depois teve a reversão e agora. O estudo para a reaplicação dessa Magnitsky. Qual foi o desajuste dentro do governo dos Estados Unidos?
Zé Caniato, nada é por acaso ali dentro dos Estados Unidos. Muitas vezes, né, o Dávila nos trouxe aqui, né, o governo Trump, as decisões tomadas pelo presidente Trump, parece um pêndulo, né, às vezes para um lado, às vezes para o outro, mas nada é por acaso. Ali há um jogo pesado de poder e as decisões são tomadas conforme o interesse e a conveniência do momento, né? Então, veja só o que aconteceu. Temos uma decisão hoje que, com base numa eventual possibilidade de interferência nas eleições desse ano, ou seja, mais uma vez a Suprema Corte brasileira defendendo a democracia, porque afinal de contas essa é a vocação do Supremo brasileiro, eles impedem a visita de um representante da maior e mais consolidada democracia do mundo. A democracia norte-americana dá um banho na democracia brasileira, até porque nos Estados Unidos foi escrita uma única Constituição que prevalece até hoje, mais de 200 anos. Agora, a gente vê essa discussão voltando à tona em relação à Magnitsky. E aí a gente precisa se lembrar da dinâmica dos fatos. Lá atrás, quando a Magnitsky foi aplicada no ministro Alexandre de Moraes, ela veio a partir de uma iniciativa do Departamento de Estado, que é conduzido por Marco Rubio. Depois, as notícias que chegaram é que, numa articulação de um grande empresário brasileiro multinacional, que tem o governo atual do Brasil trabalhando para ele, e um banqueiro lá da Tijuca, do Rio de Janeiro, muito influente, conseguiram convencer o secretário de Tesouro norte-americano, Scott Bessent, para articular a retirada da lei Magnitsky junto ao presidente Trump, que cedeu aos argumentos. Que argumentos são esses? Não se sabe. Entretanto, com os fatos revelados, agora, em razão de tudo isso que está vindo à tona com as investigações do Banco Master, me parece que esses argumentos usados junto ao presidente Trump naquele momento vão perdendo força, até porque estamos tratando de um escândalo do mercado financeiro que está ligado diretamente ao secretário de Tesouro norte-americano. Portanto, me parece que neste momento o vento nos Estados Unidos, na Casa Branca, sopra favoravelmente a Marco Rubio, que é de Cuba, tem uma ligação muito grande com a América Latina e conhece o Brasil como a palma da mão. Só para terminar, Caniato, esse assunto não quer dizer, não está acontecendo simplesmente por causa de Alexandre de Moraes ou sua esposa. É preciso lembrar que grandes empresas de tecnologia norte-americanas foram alvo de ação do Supremo Tribunal Federal brasileiro e que cercearam liberdade muito importantes que são cultivadas nos Estados Unidos.
Inclusive, um desses empresários fez uma publicação mencionando um ministro da Suprema Corte, e aí me parece muito mais palpite ou até desejo, entendendo que um ministro da Suprema Corte brasileira poderia vir a ser punido pela justiça brasileira por conta de possíveis relações com o caso do Banco Master. Deixa eu passar para o Bruno Musa também trazer a reflexão a partir dessas informações trazidas e destacadas pelo Cristiano Beraldo, uma articulação que teria sido feita nos bastidores, a retirada em determinado momento da Magnitsky contra o ministro da Suprema Corte e a sua esposa, e agora um reajuste ali entre aquelas figuras importantes, principalmente Marco Rubio e Scott Bessent, sobre a situação que envolve a Magnitsky contra o ministro da Suprema Corte. É aguardar para ver, Musa.
Aguardar para ver, mas bom, vamos lá. Quando aconteceu esse fato, realmente foi um daqueles momentos que nos deu algum tipo de esperança com relação a, será que agora vem uma pressão de fora? Veja, nós lembramos aqui que o Elon Musk postou aquela foto fazendo uma alusão ao ministro e que algum dia ele estaria preso, e ele voltou a fazer esse post agora, que isso, esse momento está chegando. Isso são especulações de rede social, discussão, sinal que isso está correndo pelo mundo todo, tanto é que falaram que poderia voltar com a Magnitsky, né? Veja, eu acho que tem alguns pontos importantes. Claramente, eu me posicionei ali a favor dessa pressão, uma ajuda de lá, não que eles tivessem obrigação. Por outro lado, agora, talvez nós estejamos vendo o momento mais fraco do Supremo Tribunal Federal no sentido de apoio. Apoio da população e apoio entre eles. A gente começa a ver discussões entre eles, rachas. E se isso de fato estiver acontecendo, mostra uma fragilidade que na época da Magnitsky não tinha. Eles estavam muito mais juntos. E mais, boa parte da imprensa, inclusive, foi contra a imposição da Magnitsky, porque dizia da tal papo da contra a soberania brasileira, esse mesmo papo que Lula adora falar desde o começo dos anos 2000. Eu tenho receio que se de fato a Magnitsky voltar a acontecer, isso não pode ser um incentivo para que essa desunião que parece ter hoje entre os 11 membros do Supremo Tribunal Federal seja um fato que faça com que eles possam voltar a se unir e boa parte da imprensa voltar a dizer que isso pode ser uma ingerência de Donald Trump que pode vir a invadir o Brasil e etc. Então, eu acho que temos fatos, indícios suficientes para mostrar para a população e para a mídia que o STF tem, nesses indícios, coisas a serem investigadas e divulgadas. Eu acho que esse momento de fragilidade deve ser aproveitado aqui.
Pois é, a gente vai continuar acompanhando essas movimentações. Qualquer novidade em relação à possibilidade de retomada da Magnitsky, a gente vai trazer e discutir com os nossos comentaristas aqui ao vivo. Bem, deixa eu só verificar com a nossa direção. A gente segue aqui no roteiro. Tá, tem uma outra informação que é importante. Só lembrando a nossa audiência que há pouco nós fizemos uma discussão sobre o que muitos entendem como fundamental no processo de investigação do Master, né? Os nossos comentaristas falavam, nossa, o papel da imprensa é fundamental, é muito importante, etc. E aí, curiosamente, tem uma informação hoje a respeito de uma outra situação. Mas o jornalista Luiz Pablo, do Maranhão, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal após uma reportagem que tratava sobre o possível uso irregular de um veículo do Tribunal de Justiça do Estado por parte de Flávio Dino. A busca e apreensão foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas foi solicitada pela própria corporação, que recebeu apoio da Procuradoria-Geral da República. Segundo Luiz Pablo, foram apreendidos equipamentos de trabalho utilizados em sua atividade jornalística, como computador e aparelhos de telefone celular. Chamar os nossos comentaristas, essa é uma notícia que surgiu no meio da tarde, e agora a gente traz em detalhes para refletir e analisar com os nossos comentaristas. Vou começar com o Luiz Felipe Dávila, o jornalista que fez uma reportagem investigativa, fez uma denúncia no veículo onde ele trabalha, agora é alvo de operação. Dávila.
Renato, no país do inquérito da fake news, que tudo que alguém interpreta como desinformação é motivo para atitudes arbitrárias de apreensão, de combate à liberdade de imprensa, de expressão, de informação, não é nenhuma novidade mais um jornalista ser vítima desta máquina de interpretar críticas a um ministro como se fosse crítica ao Estado e à instituição. E aí, Caniato, nós temos que voltar ao século XVII. Século XVII, na França, tinha um rei chamado Luís XIV. O Luís XIV se achava a personificação do Estado. Ele falou uma frase célebre: o Estado sou eu, como se ele fosse o Estado inteiro francês. E parece que essa síndrome Luís XIV tomou conta do Supremo Tribunal Federal. Qualquer crítica feita a ministros parece que é um ataque ao Estado, à instituição. Esta síndrome precisa ser eliminada, afinal de contas, ela é incompatível com a democracia. Na democracia, todos que exercem cargos públicos estão sujeitos ao crivo da crítica. E quem não tolera crítica ou interpreta crítica como ataque à instituição, parece que está dando uma de Luís XIV. E Luís XIV não cabe no país da democracia e da liberdade.
Pois é, a notícia em destaque: um jornalista chamado Luiz Pablo, trabalhando num veículo de comunicação do Maranhão, teria monitorado o deslocamento, vários deslocamentos feitos com um carro oficial. Ele acabou nessa reportagem, nesse monitoramento, denunciando o ministro da Suprema Corte e se tornou alvo de uma operação autorizada, inclusive, pela própria Suprema Corte. Você, Mota, quais aspectos dessa notícia lhe chamam a atenção? O que você gostaria de trazer e discutir aqui com o nosso público?
Eu acho que isso é um episódio gravíssimo. No meio de toda essa discussão do escândalo do Banco Master, esse episódio coloca de volta o foco onde o país precisa que ele esteja, na questão da liberdade. É isso que está subjacente a tudo o que a gente discute aqui. Quando um jornalista não tem a liberdade para realizar o seu trabalho, ninguém tem mais liberdade para nada. Nós não temos informações detalhadas sobre o que aconteceu, mas pelas informações que nós temos, esse episódio é mais um para ser escrito na galeria dos absurdos que aconteceram nesse país. E eu sempre lembro aqui uma das coisas que eu vou contar para os meus netos, que eu testemunhei, que foi aquele episódio em que vários empresários aqui do Rio de Janeiro, pessoas que construíram empresas durante décadas, pagam milhões em impostos, os milhões que pagam os salários das autoridades do Estado, e eles, um dia de manhã cedo, nas suas casas, foram alvo de uma operação de busca e apreensão. A polícia bateu na porta de cidadãos honestos, na frente das famílias deles, levou celular, levou computador. Alguns desses empresários ficaram meses com a conta das empresas congeladas, sem ter condição de fazer frente às suas obrigações. Qual foi o crime desses empresários? Eles foram denunciados pelo inaceitável crime de fazer comentários num grupo privado de WhatsApp. Um deles entrou nessa história porque colocou um emoji, aquele símbolozinho assim, do dedinho para cima. Alguém tirou um print dessas conversas e, salvo engano, foi um parlamentar que levou esta denúncia gravíssima aos protetores do Estado de Direito. Então, isso me lembra daquela fábula, Caniato, daquele rei, um rei famoso, vaidoso, que foi convencido pelo alfaiate, por um alfaiate vigarista. O alfaiate tinha um tecido belíssimo, mas o tecido não existia, era invisível. E o alfaiate cobrou uma fortuna do rei para fazer uma roupa maravilhosa para o rei, que não existia. E aí o rei saiu desfilando pela cidade nu. E todo mundo, com medo do rei, dizia: olha a roupa linda do rei, que maravilha, seu rei, vossa majestade, essa roupa é fabulosa. E aí um garoto que estava passeando, de mãos dadas com a mão, um garoto de 5 anos, olhou e falou: mamãe, olha lá, o rei está nu. É isso que a história desse jornalista diz. No meio do momento em que tanta gente fala da roupa linda do rei, meus amigos, o rei está nu.
Pois é, muitas repercussões, viu? Em nota, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais manifestaram preocupação com a decisão do ministro e reafirmam que a atividade jornalística, independentemente do veículo e de sua linha editorial, conta com a proteção constitucional do sigilo da fonte. As entidades também reforçam que qualquer medida que eventualmente viole tal garantia deve ser entendida como um ataque ao livre exercício do jornalismo, cobrando a revisão da medida que viola a liberdade de imprensa. Já a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo afirmou que essa decisão coloca a categoria em risco. Mais um giro de análises, passar para o Cristiano Beraldo para analisar primeiro a notícia, né, a ação que foi realizada contra o jornalista e, claro, a manifestação das associações que repudiam a decisão do ministro da Suprema Corte, Beraldo.
Pois é, Caneta, a gente se depara com essas situações e percebe claramente que existem brasileiros e brasileiros. Para uma pessoa comum que sofre algum tipo de acusação indevida, ele que procure os seus direitos, ele que fique na fila, ele que torça para que em algum momento alguém de bom senso olhe para o seu caso e lhe dê razão. Mas dependendo do brasileiro que você é, aquelas pessoas que te incomodam, elas não são simplesmente alvos de uma contestação, como em qualquer caso, olha, aquele sujeito publicou uma notícia que é falsa. Bom, você tem instrumentos previstos na lei para que aquela pessoa eventualmente remova o conteúdo e até pague uma indenização. Agora, quando a gente observa a celeridade e a gravidade das medidas adotadas num caso específico, aí a gente tem que se assustar. Porque busca e apreensão, pegar celular, pegar computador, daqui a pouco esse rapaz, que eu não conheço, eu não sei qual é a sua linha política, eu não sei qual é o tipo de jornalismo que ele faz. O que eu sei é que alguém que publicou uma informação verídica ou inverídica agora teve o seu computador tomado, seus celulares tomados e a sua vida será dissecada. A troca de mensagens com a sua esposa, com a sua namorada, com seus filhos, com seu pai, com a sua mãe, com seus amigos, estará na mão de alguém que está estimulado a fazer uma maldade. Quem sabe essas conversas serão vazadas e aí alguém dirá: olha, chegou até mim aqui, estou publicando. E ele ali falando as coisas que fala na sua intimidade agora para todo mundo ver. Esse Brasil que, diante de tudo que está acontecendo, não se contém no autoritarismo e na arbitrariedade, é o Brasil que não tem a menor chance de dar certo. E aí eu volto à fala do Mota, lá no início do programa de hoje. Mota, talvez era bom a gente deixar a gaveta aberta com o nosso passaporte ao alcance, porque o tempo de usá-lo não está longe de chegar.
Pois é, e várias manifestações de pessoas que nos acompanham. A Roberta: cadê o direito à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa? Muito obrigado pela mensagem, viu, Roberta? E várias outras mensagens também de pessoas que nos acompanham. Uma rápida parada, na sequência, análise do Bruno Musa, a gente segue trazendo as principais notícias do dia. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. e veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
Cinco estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
E termina aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Eu agradeço muito a sua companhia e audiência. Tchau, pessoal.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Futebol Jovem Pan. A partir de agora, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Estamos chegando também do rádio Jovem Pan São Paulo FM 100,9 e da rede Jovem Pan News, levando a emoção do futebol para todo o Brasil. Muito boa noite a você ligado com a gente também da rádio Jovem Pan, o som do rádio, para levar as emoções de São Paulo e Chapecoense. Estádio do Canindé, daqui a pouco, 8 da noite. Morumbi está sendo preparado para os próximos jogos depois de alguns shows. E o São Paulo escolhe o Canindé para mandar a partida contra a Chapecoense. A partir de agora, a bola vai rolar pela Jovem Pan. Já já começa o jogo. Canindé, São Paulo e Chapecoense. Para a loja 100, quer promoção, é nas lojas 100. Lavadora Mideia Branca, 13 quilos. Menor consumo de água, apenas R$ 1.798 à vista. Ou 12 de R$ 173,50 por mês. Nas lojas 100. PicPay, seu banco para 2026. E Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. Canindé, microfone da Panta com Giovanni Chacon, que vai já já confirmar São Paulo e Chapecoense. No clima aí, Giovanni Chacon. Já já o Giovanni Chacon vem comigo. Bruno Prado, a rádio Jovem Pan chegando com a gente. Jovem Pan São Paulo FM 100,9. A rede Jovem Pan News para São Paulo e Chapecoense. Que jogo importante para as duas equipes, mas para o São Paulo, que estreia treinador importante demais. Inclusive brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro nesse começo de Brasileirão, Bruno.
Sim, é um jogo importante. São Paulo começou bem o campeonato, fez 10 dos 12 pontos possíveis. E até a Copa do Mundo, teremos aí uma paralisação, serão 18 rodadas do Brasileiro, serão mais 14, né? O São Paulo fez 4, tem mais 14, vai parar na 18ª, ou seja, é quase todo o primeiro turno. Então ali você vai, até lá, parada da Copa, você vai se colocar, né? Qual bloco você vai brigar. Então acho que o São Paulo tem que levar esses 14 jogos que faltam como prioridade. São Paulo, além desses 14 jogos, ele terá a fase de grupos da Copa Sul-Americana e um confronto da quinta fase da Copa do Brasil, que é bem possível que não seja contra um time muito forte, né? Porque tem os potes, enfim. Então, acho que esses 8 jogos de Sul-Americana e Copa do Brasil, se o São Paulo precisar dosar, é para dosar aí. Esses 14 do Brasileiro é fundamental, porque dá para você passar a primeira fase da Sul-Americana dosando, normalmente não são grupos muito fortes. Dá para você passar, na teoria, de um time na quinta fase da Copa do Brasil, não deve pegar nenhum time grande, né, pela divisão de potes. Então o São Paulo acho que deve levar muito a sério esses 14 jogos que tem, já que já tá lá em cima. Parar para a Copa do Mundo, lá em cima, quem sabe, entre os 3, entre os 4, enfim, ou até melhor, mas tentar terminar bem, é chegar para voltar da Copa do Mundo com o segundo turno pela frente, estando entre os primeiros. Isso é fundamental para o São Paulo e, claro, dá tranquilidade para o Roger. Por incrível que pareça, o cara nem estreou e já está pressionado, né? Se ele não conseguir resultado rápido, ele vai ter muita dificuldade para trabalhar por causa de uma rejeição exagerada. Como eu falei até na manchete, ok, você pode não gostar, discordar, mas assim, quase que um massacre, né, em rede social nesses dias. Então deixa o cara pelo menos trabalhar, tocar a vida dele, fazer o trabalho dele, e para que ele possa pelo menos mostrar se é bom, se não é. E hoje é o primeiro jogo, então é importante para ele vencer.
Muito bem. O São Paulo vinha, Bruno, com 7 vitórias, um empate e só a derrota pro Palmeiras, né? Ainda assim, o Crespo caiu. E eu tava dando uma olhada aqui. O Roger Machado, novo treinador, ele assume, tem o Chapecoense hoje, ok. Mas depois tem uma sequência com o Bragantino fora, Atlético Mineiro fora, o Clássico contra o Palmeiras, mando do São Paulo, Internacional fora, depois pega o Cruzeiro, ou seja, uma sequência bem mais difícil do que os jogos anteriores, daquela sequência de muitas vitórias do São Paulo. Ok, sim, jogou e venceu o Bragantino lá em Bragança, não é jogo fácil, nunca é fácil jogar lá, mas enfim, se você analisar a sequência que o Roger terá depois desse jogo contra a Chapecoense, vai ser bem mais difícil.
Sem dúvida, né? O São Paulo, no campeonato brasileiro, ele tá bem, né? Ele fez 3 vitórias e um empate, conseguiu uma grande vitória. Outra vitória que eu acho que é bem relevante, legal, do time nessa sequência do Crespo foi com o Flamengo, né? Foi uma bela vitória de virada contra o Flamengo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E agora a sequência é pesada. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, né? É um campeonato que dificilmente você tem uma sequência mais tranquila. Então, o Roger vai ter que conseguir resultado rápido para poder ter o direito de trabalhar em paz. Que ele até agora ele não trabalhou, né? Já estão xingando o cara nem trabalhou. Então, para poder ter a chance de trabalhar, ele vai ter que conseguir resultado rápido.
Tá certo. Pedro Henrique Sperber no plantão da PAN. Dois outros jogos em andamento, né? Um deles acho que está no intervalo pelo Campeonato Brasileiro. E fala da rodada aí, Sperber.
Exatamente, Zé. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo ligado aqui no rádio e na Jovem Pan. Só lembrando então os jogos desta quinta-feira. Além de São Paulo e Chapecoense, agora 8 horas da noite, 19 horas no intervalo. Neste momento, vitória parcial do Fluminense. Fora de casa vai vencer o Remo no Belém, em Pará. Aliás, em Belém, no Pará. 1-0 para o Fluminense sobre o Remo. 0-0 Vasco da Gama e Palmeiras. Este jogo no Rio de Janeiro começou às 7h30 da noite. Mais tarde, 9h30, tem Grêmio e Bragantino. Ontem tivemos 4 partidas do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro 1, Internacional 0, Bahia 1, Vitória também 1, Corinthians 0, Coritiba 2 e 2-0 também para o Flamengo. Sobre o Cruzeiro, no reencontro de Tite com o Flamengo e também de Leonardo Jardim com o Cruzeiro. Deu Flamengo 2-0 no Maracanã. Na terça-feira tivemos Mirassol e Santos. Este jogo terminou em empate com muitos gols. 4 gols no jogo, 2-2 Mirassol e Santos. Só lembrando, Zé, que essa quinta rodada tem um jogo adiado. Atlético Paranaense e Botafogo adiado por conta do Botafogo, que entrou em campo na pré-Libertadores. Foi eliminado o Botafogo e agora vai para a Sul-Americana. E lembrando, Zé, o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana na próxima quinta-feira, semana que vem. E a gente vai descobrir os grupos da Libertadores e também da Sul-Americana.
Muito bem, em campo São Paulo e Chapecoense, daqui a pouco a bola vai rolar, meus amigos, vai começar o jogo no estádio do Canindé. São Paulo em campo, Chapecoense também, então Palmeiras 11 pontos, São Paulo e agora o Fluminense com a vitória parcial indo para 10 também. Claro que o São Paulo ainda vai jogar, pode chegar a 13 pontos. Mas se o São Paulo vence o jogo de hoje, olha, fazia tempo que ele não tinha um início tão bom, né, Bruno? Você que é bom de memória, sim. Não sei quando foi a última vez aí que o São Paulo teve um começo tão bom no brasileiro, a depender do resultado do jogo de hoje. Ah, já conta com a gente? Vamos então escalar São Paulo e Chapecoense direto. Canindé, a PAN, escala o São Paulo pra você. Escalando, confirmando o tricolor, vem comigo Giovanni Chacon.
Agora do técnico Roger Machado, São Paulo escalado para a partida de hoje, valendo 3 pontos importantes, dependendo do que acontecer na rodada, pode dormir na liderança o tricolor. De Rafael no gol, camisa número 23. A zaga com Lucas Ramon, 29. Alan Franco de volta ao time com a camisa de número 28. Sabino veste a 35. E o Wendel ganhando a posição de titular, veste a número 18, fechando o sistema defensivo.
Queda de sinal do nosso Giovanni Chacon. Rafael 23, Lucas Ramon 19, Alan Franco 28, Sabino 35, Wendel 18, Bobadilha 16, Danielzinho 94, Marcos Antônio 8, Lucas Moura 7, Luciano 10, Caleri número 9, Chapecoense Léo 12, Everton 26, Bruno Leonardo 33, Eduardo 3, Vitor Caetano 25, Walter Clara 37, 3 zagueiros a Chape. Camilo 27, Rafael Carvalheira 99, Jean Carlos 20, Marcinho 7, Bolazzi número 11, o time do Gilmar Del Pozo, com Lucas Casagrande, Guilherme Dias Cabilo, o Weber Felipe Silva e o VAR com Paulo Renato Coelho, a arbitragem. Chacon, já caiu a linha de escalação aqui, chovendo no Canindé, mas você deu como destaque lá no início, ingressos todos vendidos para o jogo do Canindé, Chacon?
Os que estavam à disposição, sim, né? Os que estavam à disposição foram vendidos para a torcida São Paulina, que canta forte agora que a chuva aperta aqui no estádio do Canindé. A bola vai rolar já, já tô vendo um pouquinho de poça d'água na parte central do gramado, né? E o gramado aqui da... não tá, ó, testando ali a bola pela região ali, o jogador da equipe da Chapecoense, e ela deu aquela travada, então... pode ser prejudicado um pouco o jogo com essa chuva que cai nesse momento aqui na cidade de São Paulo, mais precisamente na região aqui do Tietê, da Armênia, do Brás aqui também, toda essa região aqui caindo essa chuva um pouco mais pesada nesse momento. A bola vai rolar já já, as escalações você já passou, Zé, mas a volta então da titularidade do Danielzinho, né, jogador que foi muito questionado a sua ausência na partida contra o Palmeiras, na derrota por 2-1 no Campeonato Paulista, eliminação
do São Paulo, inclusive para a entrada do Luan, que volta ao banco de reservas. O Wendel ganhando espaço e o Alan Franco, que estava suspenso naquela última partida, agora está de volta também a equipe titular, a primeira do São Paulo, escalado pelo técnico Roger Machado. E olha, estava